Eu quero então introduzir o tema da mensagem dessa manhã. E o tema da mensagem é: jogou aonde? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: viu, você jogou aonde? Pode perguntar. Olha para a pessoa da esquerda, da direita e fala: jogou aonde? Ei, jogou aonde? Eu quero ler um texto com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo lá em 1 Reis, no capítulo 20, versículo 28. 1 Reis 20, 28. Quero ler um versículo contigo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Bem, feche teus olhos, eu quero orar contigo nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença doce e suave aqui nessa sala de cinema. Nós te agradecemos porque esse ambiente ele já não é mais o mesmo desde que nós entramos aqui, porque a tua presença está neste lugar. E o que eu te peço, Pai, é que um pouco mais o Senhor continue instruindo as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos corações na tua palavra, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, fala conosco. Eu me coloco à sua disposição para ser um instrumento de comunicação daquilo que o céu está falando com a terra. Então, Espírito Santo, eu lhe peço, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar, mas que a tua palavra ela possa sair da minha boca e entrar no coração dos teus filhos e encontrar morada, Pai. Que essa palavra ela caia no coração dos teus filhos, assim como uma semente frutífera cai num solo fértil. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que após a meditação, a reflexão em cima da tua palavra, a vida dos teus filhos nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, eu oro, declaro, e nós como igreja concordamos. Amém. Quem já ouviu falar essa frase, jogou aonde? Levanta a mão aí, quero ver. Ah, até que tem bastante pessoas, achei que era só os homens que iam se identificar. Essa palavra, jogou aonde, é muito utilizada no meio dos boleiros, do pessoal que joga futebol. Então, é muito comum num jogo de futebol ali, tem um atrito, tem uma briga, uma discussão, e aí geralmente o cara que é melhor do que o outro, ou que né, já jogou em algum time, ele chega pro outro e fala: ih, cara, jogou aonde? Quem que você pensa que você é? Onde que você jogou? Há um tempo atrás, teve um jogo do Fluminense contra o Flamengo na Copa do Brasil. E teve uma discussão entre o Marcelo, que é o jogador do Fluminense, que jogou no Real Madrid, e o Gabigol, que é o jogador do Flamengo. E foi muito engraçado, porque o Gabigol, o jogador do Flamengo, ele quis tipo mostrar pro Marcelo que ele tinha o patch, o adesivo na camisa do Flamengo de campeão da Copa do Brasil, que é o segundo torneio nacional mais importante. Então eles estavam numa discussão, eles estavam numa briga ali, né? E aí o Gabigol tipo quis soltar uma: jogou aonde? E mostrou o patch da Copa do Brasil. Só que o Marcelo, não sei o que aconteceu na cabeça do Gabigol na hora, acho que deu um apagão, mas o Marcelo é um dos maiores jogadores da história do maior time do mundo, que é o Real Madrid. E ele ganhou 5 vezes a Liga dos Campeões, que é o maior torneio do mundo. E a hora que o cara perguntou para ele: jogou aonde? E mostrou o patch, ele deu risada e ele mostrou uma tatuagem que tinha o número 5 e a taça desse campeonato que ele venceu. E foi muito constrangedor, porque nessa de tentar desafiar jogou aonde, ele foi envergonhado nacionalmente, porque ele quis desafiar o cara errado, ao invés dele pegar às vezes e tentar crescer em cima de um cara que tinha menos experiência, de um cara que talvez não tinha chego aonde ele, Gabigol, tinha chego. Ele desafiou o cara errado. Então essa frase jogou aonde é quando alguém está querendo desprezar o outro, né? Todo mundo conhece alguém que era para ser jogador de futebol e aconteceu alguma coisa errada, sim ou não? Machucou o joelho, né? Ah, nossa, eu era para ser jogador, mas machuquei o joelho. Ah, eu tenho um vizinho que, nossa, esse era para ser jogador de futebol, jogou na base do Prudentópolis. Você fala: nossa, quem que é Prudentópolis? Todo mundo tem, né? Eu, assim, sendo sincero, tá? Eu sei que parece que é piada, mas sendo sincero, eu quase me tornei jogador de futebol. Ah, por que vocês não acreditam? Sério, pessoal? O que atrapalhou foi a cirurgia. Depois da cirurgia... Não, sério, depois da cirurgia, eu não consegui desempenhar meu bom futebol. Que foi a cirurgia da cesariana da minha mãe. Tá parecendo stand-up, faz uma piada e tem aplauso. Mas a gente é o país do futebol, a gente fala sobre isso. Mas por que eu tô falando isso pra você? Naquela história ali que a gente leu, os conselheiros do rei da Síria, ali dos Ereus, deixa eu lembrar, Amareus, ele estava querendo dizer assim, ó, é o seguinte, o Deus lá de Israel, ele é um Deus que joga bem lá nas montanhas, o campo dele é nas montanhas, mas se nós mudar o campo, se a gente levar ele para outro lugar, se a gente levar o povo para outro lugar, o Deus deles não são bons em outros campos. E é interessante a gente perceber como isso se aplica muito bem nos esportes, né? Eu citei o exemplo do futebol, a gente vê isso no futebol. Quando alguém pergunta jogou aonde, ele está questionando o outro. Qual os campos que você já jogou? Quais os estádios que você já jogou? Qual que é a tua história? Quem é você para querer vir me desafiar, para querer vir me enfrentar? Você jogou onde? Quais os campos? Quais os terrenos que você conhece? Eu acho muito legal, não sei quem acompanha tênis aqui, quem gosta um pouquinho de tênis, mas o tênis, nos grandes lãs do mundo, ele tem terrenos diferentes. Você tem os terrenos de piso, que ele, a bolinha ela é mais rápida, só que ela também pula um pouco menos. Você tem o terreno de grama, que a bolinha é bem rápida, só que ela salta menos ainda. E você tem o saibro, que é onde aquele cor marrom, assim, que é talvez um dos mais conhecidos, que a bola ela pinga um pouco mais e ela é um pouquinho mais lenta. Existem terrenos diferentes. E se a gente for ver a história dos três maiores tenistas da história, que é o Federer, o Nadal e o Djokovic, você vai perceber que todos eles tiveram que ganhar em todos esses terrenos para se tornarem lendas. Todos eles. Porque cada um dos circuitos ali, cada uma dos terrenos do circuito, ele acontece em lugares diferentes. E para que eles pudessem chegar no nível mais alto de se tornar um grande jogador de tênis, o melhor de todos os tempos, eles precisaram vencer nos terrenos diferentes que apareceram na vida deles. E quando os conselheiros do rei Ben-Hadad, da Síria, eles chegaram e falaram assim, olha, se a gente mudar o campo, se a gente mudar o terreno, a gente vai vencer a guerra. Ali eles estavam questionando o tamanho do Deus de Israel. Por isso, Deus, ele usa um profeta para chegar até o rei de Israel, Acabe, e é quando ele diz aquelas palavras ali. Assim diz o Senhor... Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então estava havendo uma guerra ali na divisa ali da Síria com Israel, e os arameus queriam dominar Israel. E é muito interessante, depois se você quiser ler o capítulo inteiro em casa, você vai perceber várias coisas engraçadas na história. Primeiro que o rei Ben-Hadad, ele chega para o rei de Israel e fala assim, é o seguinte, eu vou invadir a sua terra, eu vou tomar suas esposas, os seus filhos, todo o seu ouro e toda a sua prata, tá bom? E o rei de Israel, ele era muito covarde, fraco, Acabe foi um dos piores reis da história de Israel, ele era muito covarde e fraco. E aí ele falou para o rei Ben-Hadad, tá tudo bem, pode vir, pode pegar. E aí o rei dos amareus viu que estava muito fácil de dominar Israel, ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Além de tomar tudo isso que eu falei, eu também vou tomar tudo que a gente encontrar de valor do teu palácio e também dos teus oficiais. E ali, o Acabe, ele se incomodou um pouquinho, mas se incomodou um pouquinho, não a ponto dele tomar uma iniciativa de rei e falar, não, vem então, vamos ver se você aguenta então com o Deus de Israel. Não, ele pegou e chegou, foi falar com o povo, foi falar com os conselheiros de Israel, e aí pensa, o rei, que deveria ser a autoridade máxima, que mais ouvia Deus para tomar uma decisão em favor do povo, ele vai covarde para os conselheiros de Israel, e os conselheiros de Israel chegam para ele e falam, não, tá maluco? Não, não vai pegar nada não, pode falar para ele lá que aqui ele não vai pegar nada. E o rei Acabe manda um mensageiro até o rei dos amareus e fala, ó, a gente não vai te entregar nada. E nisso então o rei fala, então não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada de Israel porque nós vamos destruir. E a Bíblia conta então que Deus, ele fala para o rei Acabe, ó, você vai pegar os jovens que tem em Israel e você vai mandar ele na frente e depois você vai juntar mais alguns homens e eu vou entregar o exército dos amareus na sua mão. E a Bíblia conta que Acabe selecionou 232 jovens que foram na frente, depois se juntaram a esses 232 mais 7 mil homens e eles destruíram um exército de aproximadamente 100 mil homens. Deus entregou os amareus na mão do exército de Israel. Só que, ao tentar entender tudo o que aconteceu, a lógica que os conselheiros do rei Ben Haddad chegaram é que eles só perderam a guerra porque o Deus de Israel era um Deus de montanhas. E se eles mudassem o terreno da guerra, certamente os amareus venceriam. Então, quando Deus ele ouviu aquilo, ele mais uma vez, ele trouxe um profeta até Acabe e disse, ó, na próxima primavera, eles vão atacar de novo e eles estão falando lá que eu só sou o Deus dos montes, que vocês só venceram a guerra porque eu sou o Deus do monte. Mas agora a gente vai derrotar eles nos vales e nas planícies também. E a palavra fundamental aqui nessa manhã, que eu quero que você saia daqui com ela fresca na sua cabeça, é que o Deus de montanhas, ele também é o Deus de planícies e vales. O Deus de montanha, das montanhas, é o Deus das planícies e dos vales. Mas o que que significa esses terrenos na nossa vida hoje, de maneira prática? O que que isso significa? As montanhas, elas representam os momentos altos da nossa vida. As montanhas representam aqueles momentos de profunda felicidade, de profunda alegria. As montanhas representam aquele momento que está tudo indo bem nas suas finanças, que você está ganhando bastante dinheiro, que está tudo indo bem na sua família, que a sua saúde está bem. As montanhas representam aquela segunda-feira de manhã que está todo mundo acordando de mau humor e você está acordando alegre, porque tem um monte de coisa boa acontecendo. As montanhas, elas fazem com que muitas pessoas se acheguem mais perto de Deus. Porque quando está tudo dando certo na vida, quando tudo está bem, muitas pessoas elas se aproximam mais de Deus para agradecer, para celebrar. Então, quando tudo está bem na vida, ela gosta de ir na igreja, ela gosta de cantar, ela gosta de dizer que Deus é bom, ela gosta de contar testemunho, ela gosta de ensinar as outras pessoas. Então, ela vem com autoridade, chega para alguém e fala assim, ó, não, mas é porque funciona assim, funciona assado. Porém, as montanhas, para outras pessoas, elas fazem o inverso. Elas afastam as pessoas de Deus. A mesma montanha que para alguns aproxima, para outras ela afasta. Porque agora, como tudo está dando certo, como tudo está bom, eu não preciso mais de Deus. Eu já alcancei aquilo que eu precisava. Eu já não estou mais passando dificuldade. Eu já não estou mais com problemas. Então, agora, minha vida está corrida. Para eu poder participar da igreja, eu não consigo, eu tenho viagens para fazer, eu tenho coisas para desfrutar da vida. E para muitas pessoas, a mesma montanha que para outros aproxima de Deus, para elas afastam de Deus. Porque elas creem que Ele só é o Deus da montanha. E as planícies, elas representam os momentos estáveis da sua vida. Aqueles momentos que não está nem tudo muito bem, mas também não está tudo muito mal. Então, aquele momento estável, assim, você tá ok, sabe? Você está flat, você está sobrevivendo. E, geralmente, nesses momentos assim, a gente nem se empolga muito com quem está vivendo os momentos de montanhas da vida, mas a gente também não se comove muito com quem está vivendo momentos de vales, assim, momentos de dificuldade. A gente meio que vai sobrevivendo, vai trabalhando ali, vai cuidando de uma coisa, de outra. E geralmente, nessas fases assim, a gente também tem dois grupos de pessoas, uma que elas acabam querendo estar mais perto de Deus, porque afinal, não tem nada muito bom acontecendo para eu me distrair, não tem nada muito ruim também acontecendo para eu ficar bravo com Deus, então como está ok, está uma vida ok, mais ou menos, vou lá participar, vou estar lá com o pessoal. Então elas são flat, assim, elas não nem se sentem profundamente gratas a Deus por a vida estar ok, mas elas também não ficam reclamando porque as coisas não estão espetaculares. E o terceiro momento de vida que muitos de nós passamos é os momentos de vales. E os vales, eles representam os momentos baixos da vida. Os vales, eles representam momentos de angústia, de aflição, de tristeza, de abandono. Os vales representam os momentos que a gente não tem vontade de sair da cama. Os vales representam momentos que a gente se sente traído, abandonado. Quando parece que tudo começa a dar errado, você olha para um lado, para o outro e parece que só sobrou você. Os vales representam a falta de dinheiro, o divórcio, a traição, a mentira. Os vales representam os momentos mais difíceis da nossa vida. E da mesma forma como nos outros dois terrenos, algumas pessoas nesse terreno, nessa circunstância, elas se aproximam mais de Deus e outras pessoas se afastam mais de Deus. Por que algumas pessoas se aproximam mais de Deus? Porque elas olham para um lado ou para o outro, elas veem que elas estão sozinhas, que elas não têm mais controle sobre a circunstância, sobre aquilo que está acontecendo na vida delas. E assim como o salmista, elas dizem: eu olho para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso algumas pessoas que se afastam de Deus nos momentos de montanha são as pessoas que se aproximam de Deus nos momentos de vale. Porque agora, como não está tudo bem, e ela não tem mais para onde correr e desfrutar da vida, ela corre para Deus porque elas estão desesperadas e não sobrou mais ninguém, a não ser o Pai Celestial que nunca abandona. E nós, humanos, muitas vezes falíveis, a gente tende a falar assim: quando estava tudo bem, não quis saber, agora não me procura. Quando estava lá fazendo churrasco, indo para a praia, viajando, nem me chamava. Agora que está sofrendo, vai sofrer mesmo, não quero nem saber. Só que ainda bem que o nosso Pai Celestial, ele não é como os homens. O nosso Pai Celestial, ele é como o pai daquele filho pródigo, que mesmo o filho tendo abandonado a casa do pai, tendo pego a sua herança e tendo gasto fora de casa, o pai, ele sempre estava lá, no portão, esperando o seu filho voltar. Então, independente se até hoje você viveu uma vida próxima de Deus só no vale, entenda que ainda assim, o pai sempre esteve te esperando de volta. O pai não teve problema de você curtir a vida e fazer o que você tinha para fazer no momento bom, porque ele te ama independente do terreno que você está. Porém, outras pessoas, no terreno dos vales, elas se afastam de Deus, porque elas começam a questionar Deus. Se Deus é bom, por que que isso está acontecendo comigo? Se Deus é bom, por que que eu estou passando por essa doença? Por que que eu estou enfrentando esse sofrimento? Por que que eu perdi dinheiro? Por que que isso está acontecendo se Deus é bom? E elas começam a questionar Deus, elas começam a se afastar de Deus, porque nos vales elas não conseguem enxergar Deus. Só que é interessante que quando alguma coisa dá errada na nossa vida, a gente pergunta por que eu. Mas quando nós estamos na montanha, desfrutando da vida, a gente não pergunta por que eu. A gente acha que a gente merece. A gente acha que a gente é um filho diferenciado. Não, porque eu sou diferenciado. Eu sou especial. Mas na verdade, o nosso Deus, ele é o Deus da montanha, da planície e dos vales. Independente da circunstância que você está passando, independente do momento de vida que você está, ele continua sendo Deus. O nosso Deus, ele é estável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que muda são as circunstâncias em volta de você. Mas o Deus Todo-Poderoso que decidiu habitar na sua vida através do Espírito Santo, ele não muda. Ele permanece o mesmo. Mas então, o que que eu posso fazer para que eu possa vencer essas oscilações da vida? Eu não quero só me relacionar com Deus nos momentos bons da vida, nos altos da vida. Eu não quero me relacionar com Deus só quando tudo estiver estável. E eu também não quero procurar a Deus só quando tudo estiver ruim. Então, qual é o caminho que eu posso fazer para que eu possa ter um relacionamento estável com Deus? Para que eu possa desfrutar do meu relacionamento com Deus e ver a mão dEle agindo, independente do terreno, independente da circunstância. Então, eu quero rapidamente instruir você em três pontos principais, que se você colocar em prática, você vai ver o Deus das montanhas, das planícies e dos vales atuando na sua vida, independente da circunstância. E cada um desses momentos, você vai ter o que desfrutar. Em cada um desses momentos, você vai ter o que se alegrar. Em cada um desses momentos, você vai ter gratidão. Em cada um desses momentos, você vai poder compartilhar com as pessoas à sua volta aquilo que Deus está falando. E o primeiro passo para que você possa viver essa vida constante, se relacionando com Deus, independente do terreno que você esteja, é você aprender a viver por fé, e não por circunstância ou por sentimento. É o primeiro passo, indispensável. Como nós cantamos e depois o Gui repetiu, independente do que eu sinto, eu tenho razões para louvar. Independente do que eu estou passando, eu tenho razões para louvar. Eu não vou conseguir ter uma vida estável, de relacionamento estável com Deus, se eu não aprender a viver por fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nós vivermos uma vida estável, porque quando eu não vivo pela fé, eu vou viver pelo aquilo que eu estou sentindo. Porém, o sentimento humano, ele é muito volátil. Então, um dia eu estou me sentindo bem, a vida é bela, a vida é maravilhosa, o mundo é incrível. O outro dia eu estou me sentindo mal, a vida não presta, as pessoas não prestam, não faz sentido estar vivo. Um dia eu estou alegre, então eu chego, cumprimento todo mundo, dou um abraço. Outro dia eu estou triste, eu estou nervoso, eu não olho na cara das pessoas. E todos aqueles que não vivem por fé e vivem por sentimento, a vida é uma montanha russa. A vida é uma montanha russa. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. E você sempre vai depender de circunstâncias favoráveis para estar bem. O problema é que você não tem controle daquilo que acontece fora de você. Não tem. Agora mesmo a gente estava vindo para cá e a gente recebeu num dos grupos nossos da igreja que a mãe da Manu, esposa do Bruno, faleceu. E a gente vai orar por eles. Qual é o controle que nós temos sobre a vida e a morte? A gente não consegue controlar. De repente você recebe uma mensagem, uma ligação, e aquela pessoa que você tanto ama não está mais viva. Qual o controle que você tem sobre um diagnóstico? Qual o controle que você tem quando você descobre que você foi traído, que você foi demitido? E se nós dependermos da nossa vida baseado no que nós sentimos, nós vamos cada vez mais ficar doentes e doentes. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais e mais pessoas estão doentes no nosso meio. Doenças de ansiedade, doenças de depressão, psicossomáticas. Porque nenhum corpo e nenhuma mente aguenta a oscilação dos nossos sentimentos. Porém, Jesus, ele te chama nessa manhã para uma vida estável. Essa vida estável você só encontra numa vida de fé. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Eu ainda não estou vendo a solução, eu ainda não estou vendo a resposta, eu ainda não estou vendo o problema resolvido, mas eu tenho convicção que Deus está fazendo. Porque Ele é Deus de vales. Ele está lá. Davi fala no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está lá. Mas se você não aprender a viver por fé e você depender da circunstância e do sentimento que você está sofrendo, infelizmente você vai perecer, você não vai aguentar, porque a vida é dura. A vida, ela bate na gente. É uma notícia. É um e-mail que chega, é uma reunião que é feita. E ela é suficiente para te jogar de cima da montanha para o fundo do vale. Só que em Jesus, Ele disse: vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais. Uma vida de fé, ela te coloca num lugar que inclusive é acima das montanhas, é nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde não há variação. Na terra, você pode cair no vale, você pode andar na planície, você pode subir na montanha, mas em Cristo Jesus você está nas regiões celestiais, onde você tem um Pai que te ama, onde você tem um Espírito Santo que te guia em toda a verdade, e você tem Jesus, que é o seu advogado, aquele que intercede por você e luta pela sua causa. Mas isso só é possível alcançar mediante a fé. Segundo, o seu fundamento, o chão que você pisa, ele precisa ser a palavra de Deus. Entenda, nós somos seres sociais. Nós estamos dentro de uma sociedade, e a todo momento nós estamos sendo influenciados. Concorde você ou não, creia você ou não, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos, isso está nos influenciando. Então, quando eu não tenho a palavra de Deus como fundamento para a minha vida, quem vai lançar as bases da minha vida vai ser as minhas próprias experiências, vai ser as experiências alheias, vai ser as ideologias mais variadas que tem pelo mundo. Vai ser um professor na faculdade que ele vai falar para você que casar é a pior coisa do mundo, porque ele está com 45 anos, se divorciou e mora com o gato dele assistindo Fórmula 1 no domingo. Eu fui bem específico porque eu tive um professor assim, então eu lembrei que ele falava tudo isso aí. E aí a gente dá mais valor às vezes para uma pessoa que se frustrou na sua experiência pessoal do que para a palavra de Deus. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: da onde vêm os seus pensamentos? Da onde vêm os seus conceitos? Da onde vem a forma como você enxerga o mundo? A forma que você enxerga o dinheiro, da onde que ela vem? A tua relação com o dinheiro? A tua relação com a família? Alguns de nós aqui amam a família, alguns de nós aqui querem construir família, mas outros não. Outros não querem ter filhos, outros não querem casar. Mas a pergunta é: da onde vem isso? Eu não quero entrar no mérito se você está certo, se você está errado. A minha pergunta é outra. É: da onde vem isso? Da onde que você tirou isso? Porém, quando a gente usa a palavra de Deus como fundamento, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque está todo mundo no escuro, ninguém sabe para onde está indo, é tanta ideologia, é tanta linha de pensamento filosófico, é tantas ideias avulsas por aí, e no final está todo mundo perdido, está todo mundo no escuro. A única forma de você se achar, a única forma de você saber onde você está pisando é através da palavra de Deus, porque ela é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os teus pés. Se você não fundamentar a sua vida na palavra de Deus, você vai tropeçar e vai cair. E por último, a gente só vai conseguir desfrutar desses três terrenos de maneira saudável com Deus, é se a gente aprender a ser constante. A constância, ela é indispensável para que a gente aprenda a se relacionar com Deus, independente das circunstâncias da vida. A nossa vida, ela não é uma corrida, um tiro de 100 metros. A nossa vida, ela é parecida com uma maratona de 42 quilômetros. Na vida, não importa quem é mais rápido. O importante na vida é chegar até o fim. Paulo, ele compara a vida como uma maratona. E muitas pessoas, elas são empolgadas e elas chegam e falam: não, porque isso, porque aquele outro, porque a vida é boa, nossa, é maravilhoso, vamos empreender, vamos lá, bate no peito, vamos junto. Passa uma, duas semanas, você nem vê mais a pessoa. Eu tenho muita dificuldade com gente empolgada, sabia disso? Eu tenho muita dificuldade. Para mim, muitas vezes, a pessoa empolgada, ela parece o golfinho. Você já viu o golfinho? Já viu pela TV, assim, eu não sei, eu nunca fui para Disney, mas quem foi para Disney deve ter visto. O golfinho, ele é assim, né? Ele salta, faz uma graça, você fala: uau! Daqui a pouco ele entra no fundo e desaparece. Não, eu queria mais graça, mas não tem mais graça, porque ele fez uma gracinha e sumiu. E a pessoa empolgada, ela é assim, ela chega, parece e fala, ei pessoal, vamos lá, vamos louvar a Deus, não sei o quê, vamos tomar um café essa semana e tudo mais. Você fala, nossa, que legal, cara. Chegou uma pessoa de Deus aqui na igreja e tal. Passa duas semanas, cadê o cidadão? Sumiu. Desapareceu. Da mesma forma que ele se empolgou, ele desempolgou. Porque na vida, a vida com Deus, ela não fala sobre você ser empolgado, sobre você ser rápido, sobre você... A vida com Deus, ela fala sobre você ser constante. Paulo, ele nos ensina, sede, portanto, firmes e constantes. Não rápidos, desesperados, firmes e constantes. Constância é a sua capacidade de continuar crendo no teu Deus, independente do terreno. A vida não precisa melhorar para eu saber que Deus é Deus. E eu não preciso passar por um momento ruim na vida para saber que Deus é Deus. Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Ele é Deus nas montanhas, nas planícies e nos vales. A minha constância vai fazer com que todos os dias eu acorde com essa certeza, que não importa o que eu sinta, não importa o que aconteça ao meu redor, eu ainda tenho razões para louvar e adorar a Ele. Eu adoro a Ele por quem Ele é, eu adoro Ele porque Ele me amou primeiro, porque Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer para os meus pecados, eu adoro Ele porque Ele me dá a vida eterna, e ainda que o mundo caia ao meu redor, dentro de mim continuará inabalável. Porque eu tenho fé, porque eu fundamento a minha vida na palavra de Deus, e porque eu sou constante. Eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto para você, que está lá em Mateus capítulo 4, e a gente vai ver esses quatro elementos na vida de Jesus. Nós já estamos encerrando, mas é muito importante que a gente veja isso na prática. Eu vou ler. Será que eu consigo ler? Acho que eu consigo. Mateus capítulo 4 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro, olha só, no capítulo anterior, Mateus capítulo 3, acontece o batismo de Jesus. Jesus, ele vem para ser batizado por João Batista, e aí, quando Jesus, ele levanta das águas, vem uma voz do céu e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus declara publicamente que Jesus era o Filho amado dele. No capítulo 4 agora, quando Jesus, ele vai ser tentado pelo diabo, pelo tentador no deserto, a primeira coisa que Satanás questiona para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Satanás, ele está questionando a fé de Jesus. Você realmente crê naquilo que Deus falou para você? E a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer na tua vida é questionar a sua fé. Ele vai tentar colocar dúvida na sua fé. Será que você nasceu de novo mesmo? Será que você é um novo homem? Será que você é uma nova mulher? Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus existe? Será que Ele é real? Satanás, ele sempre vai tentar questionar a sua fé. Mas Jesus, ele cria naquele que o enviou. E agora Jesus, ele ama, ele usa a segunda arma para poder combater aquela mentira, que é a palavra de Deus. Jesus fala: está escrito. Jesus, ele não quis dar uma opinião para o Satanás. Jesus, ele não perguntou para os amigos dele o que, que eles achavam que ele podia responder para Satanás. Mas Jesus, ele era fundamentado na palavra de Deus. E ele venceu a mentira, ele venceu o engano com a palavra de Deus. Para toda mentira que você ouvir, existe algo na palavra de Deus que vai combater essa mentira. Aleluia. Só que o povo perece por falta de conhecimento. Então eu não venho na igreja porque eu não tenho outra coisa para fazer no domingo. Eu não participo da comunhão porque eu preciso de um grupo de convívio. Mas é porque no meio da comunhão, é nesse ambiente aqui que nós vamos fortalecendo cada vez mais os nossos pés em cima da palavra de Deus. Eu não oro a Bíblia em casa, eu não medito nas Escrituras porque eu não tenho outra coisa para ler. mas é porque eu estou aprendendo as verdades de Deus para a minha vida, para que quando o diabo vir e dizer que você não vale nada, que você não é amado, que o seu passado vai definir o seu futuro, que família não é para você, que casamento não é para você, que uma vida próspera não é para você, ao invés de você ficar prostrado nos vales, você vai lembrar daquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito e você vai vencer. E a palavra continua, Jesus respondeu, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, olha, questionando de novo, Satanás ele vai te questionar o resto da tua vida se você é filho de Deus, se você é amado, se as promessas de Deus na sua vida ainda vai se cumprir, esse é o papel dele, tentar colocar dúvida em você. Se és os filhos de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, Satanás estava tentando usar as próprias escrituras para tentar enganar Jesus. Porém, Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Aqui fala sobre constância. Jesus foi tentado uma, Jesus foi tentado duas, Jesus foi tentado três vezes, mas ele foi constante naquilo que ele cria e fundamentado na palavra de Deus. Entenda, o papel de Satanás é não ver você bem, o papel de Satanás é não deixar com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. E isso só vai acontecer se você acreditar mais nas mentiras dele do que nas verdades que Deus tem a teu respeito. Mas a partir de hoje, você vai fundamentar a sua vida somente na palavra de Deus. Você vai crer independente da circunstância, independente do momento, independente do terreno. E você vai ser constante, constante, todos os dias. Não significa que todos os dias você vai se sentir bem, porque os nossos sentimentos eles são variáveis. As circunstâncias elas são adversas, mas significa que você vai lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele desceu para morar dentro de você. E mesmo que aquilo que está fora esteja sendo abalado, o que está dentro de você é inabalável. E você vai perceber que um simples ato de você entrar no seu quarto, fechar a porta e você falar, Jesus, está difícil, me ajuda, segura nas minhas mãos. Você vai sentir o Espírito Santo te tocando, te trazendo paz e dizendo, meu filho, vai ficar tudo bem. A religião sempre vai querer pegar momentos de montanhas ou vales na sua vida para se promover. Assim como os sírios, eles acham que existe algum ambiente que é mais propício para Deus. Olha, venha para cá se você está passando por dificuldade, porque Deus ele vai mudar a tua história. Olha só, agora que você recebeu uma grande bênção, venha para cá para você celebrar a Deus. A própria religião potencializa isso, mas o Evangelho diz que o nosso Deus é um Deus de montanhas, planícies e vales. E eu declaro em nome de Jesus, levanta sua mão se você puder. Eu declaro em nome de Jesus que você não será mais instável. Que a sua fé ela não vai oscilar independente do ambiente que você está. Mas eu declaro em nome de Jesus o poder do Espírito Santo para te lembrar dessas palavras, independente da circunstância que você esteja passando. Em nome de Jesus. E quando o diabo vir te tentar, você vai perguntar para ele, você jogou aonde? Porque o meu Deus, o meu técnico, aquele que cuida de mim, ele vence você em todos os ambientes. E porque ele é vencedor, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Obrigado!